Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: Tribunal de Justiça negocia cerca de 45 milhões de reais em precatórios do Estado. Olha lá a situação no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina. Bragantino vence Corinthians. Série A tem líderes separados por um ponto.
Jornal Diário de Pernambuco. Exame do ensino médio. Primeira fase do Enem registra abstenção de 26,9% no estado de Pernambuco. Ainda hoje a gente vai falar a nível de país.
O estado de Fortaleza. Poluição na orla de Fortaleza é motivo para novo embate entre prefeitura e governo.
Que coisa. Jornal Globo do Rio de Janeiro. Ensino superior. Temas femininos e abstenção ainda marcam aí. Ainda em alta, né? E marcam o primeiro dia do Enem.
O Dia do Rio de Janeiro, ataque. Vai rolar a festa do Flusão no centro do Rio.
Jornal de Brasília, ônibus. TRT manda rodoviários suspenderem greve. E mesmo com a multa diária de 10 mil reais, eles não pretendem suspender, né? Pelo menos a notícia de agora há pouco.
Correio do Povo de Porto Alegre. Leite envia hoje à Assembleia projetos que alteram gestão da educação no Rio Grande do Sul.
Jornal Tempo de Belo Horizonte. Escalada. Violência na escola cresce. E Minas Gerais tem 184 casos por mês. Que coisa.
Folha de São Paulo. Edital de emendas empaca em Congresso com fartura de verbas.
Jornal Estado de São Paulo. Juros. Mercado projeta Selic mais alta ao fim do ciclo de cortes pelo Banco Central.
E Folha de Londrina, do Paraná. Com surpresa na redação, Enem tem abstenção padrão.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você pode enviar a partir de agora sua mensagem, com sua denúncia, sua reclamação, sua opinião para o WhatsApp, que é o 98829-1029. A sua mensagem pode ser escrita, tá? De texto ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Envie para nós, a sua participação é muito importante aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? São 12 horas e 12 minutinhos, 12 e 12, vamos iniciar o noticiário regional. Olha, infelizmente, né, a notícia não é boa. É que Ilhéus perde a ex-vereadora e professora Carmelita Oliveira. A professora aposentada, sindicalista e ex-vereadora Carmelita Ângela Oliveira, de 71 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira aqui em Ilhéus. Carmé estava internada há quase 30 dias no Hospital Regional Costa do Cacau após sofrer um acidente vascular cerebral, que é o AVC, e ela, isso ocorreu em 8 de outubro passado, né? A Carmelita, né, Carmé, como era carinhosamente chamada pelos amigos, era filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT, e além de vereadora combativa, chegou a concorrer ao cargo de prefeita de Ilhéus em 2012. Ficou na segunda colocação com 29.805 votos, superada apenas pelo eleito Jabes Ribeiro, do PP, com 39.733 votos na época. A morte de Carmelita Ângela foi confirmada pelo esposo dela, o presidente do PT de Ilhéus, Ednei Oliveira, por meio de postagem em redes sociais no início da manhã de hoje, né, essa manhã chuvosa. O diretório ilhéense do PT emitiu nota lamentando a perda e disse: uma mulher que emprestou seu nome e sua vida ao Partido dos Trabalhadores e à Força Sindical junto à APPI. Seremos eternamente gratos por sua dedicação, lealdade e compromisso com os que mais precisavam de um trabalho social com ética e empatia. Temos orgulho de sua trajetória, diz a nota do partido. O corpo de Carmelita está sendo velado no SAF, ali no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus. O enterro está previsto para as 16h30, no cemitério da Vitória, também aqui em Ilhéus. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos da Carmelita, mais conhecida e carinhosamente chamada de Carmen. É isso, Marcos?
Nossas condolências aos familiares, ao Ednei Oliveira, aos amigos, aos ex-alunos, né, que eu tive o privilégio de ser aluno também, a professora Carmelita no IME, excelente pessoa, excelente professora. Nosso abraço fraterno a todos.
Olha, infelizmente também morreu em Itabuna, né, Marcos? O Isaías Mendes, filho, ex-presidente da IMASA.
Morreu no sábado, dia 4, aos 70 anos. Isaías Mendes Lima Filho, ex-presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento, IMASA. De acordo com familiares, o ex-presidente da empresa itabunense não resistiu a complicações cardíacas e faleceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia em que faria mais um aniversário. O corpo será sepultado na capital mineira. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e o presidente da IMASA, Raimundo Mendes Filho, divulgaram nota lamentando o falecimento e destacando a passagem de Isaías pela empresa municipal. Sua passagem pela presidência da IMASA durante o quarto governo do ex-prefeito Fernando Gomes foi marcada pelo equilíbrio das contas e valorização dos funcionários, disse Raimundo Filho. Além de presidir a empresa de saneamento de Itabuna, Isaías Mendes Lima Filho também foi diretor do Grupo Chaves e professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia UniFTC de Itabuna, hoje UNEX. Ele deixa a esposa, Sandra, os filhos Flávia e Lucas e netos. Nossos sentimentos também a todos aí, né, Cátia?
Nossos sentimentos aos familiares do senhor Isaías Mendes Lima Filho, ele que é ex-presidente da EMASA, que é a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Itabuna. Bem, são 12h16. Olha, lá em Itabuna, a família procura cabeleireiro que desapareceu, hein? A família e amigos estão preocupados com o desaparecimento do cabeleireiro José Luiz Vieira Júnior, de 32 anos. Ele foi visto pela última vez na quinta-feira, dia 2 de novembro, e o jovem é morador do bairro Jaçanã, em Itabuna, e muito conhecido por atuar há muitos anos como cabeleireiro. Já trabalhou em salões renomados da cidade e ministra cursos na área. De acordo com os familiares, o último contato feito pelo cabeleireiro Júnior, como é conhecido, foi no final da tarde da última quinta-feira pelo aplicativo WhatsApp e desde então não tiveram mais nenhuma notícia sobre o paradeiro dele. A dona Maricélia Dunda relatou que vem tentando fazer contato com o filho por meio de ligações e mensagens, mas sem sucesso. Ela destaca que o Júnior sempre foi muito próximo dela e dos irmãos, nunca os deixou sem informações sobre o paradeiro dele. A Maricélia Dunda, né, a dona Maricélia, a mãe do Júnior, ressalta que o jovem sempre manteve contato diários com eles e que também moram em Itabuna, né? Todos eles moram em Itabuna. A família já registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Itabuna e tem feito buscas em hospitais, IML, rodoviárias, conversando com vizinhos dele, verificando câmeras de monitoramento próximas à residência, mas até o momento não obtiveram nenhuma notícia sobre o paradeiro do rapaz. Então, quem tiver informações, pode entrar em contato com a polícia, tá? No telefone 197, Polícia Civil, ou com a família pelo telefone 739-9183-6526. Lembrando que o cabeleireiro José Luiz Vieira Júnior, e o nome dele é esse, José Luiz Vieira Júnior, mais conhecido como Júnior, né, ele é um cabeleireiro bem conhecido em Itabuna, e a família pede aí informações. A dona Maricélia Dunda, a mãe dele, diz que qualquer informação pode ligar para a Polícia Civil no 197 ou no telefone particular 99183-6526, tá? Diga, Marcos. Travou? Ai, ai, bem na hora, hein, gente? Mas já já a gente solta aqui. Bem, 12 horas e 18 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas informações aqui para vocês. Olha, a Prefeitura de Salvador é evacuada após incêndio no subsolo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. As informações que nós temos, né? Inclusive estou aguardando aqui atualizar mais informações sobre essa questão. E também vamos trazer informações de um acidente entre 3 ônibus coletivos na capital baiana, hein? Deixando aí mais de 20 passageiros feridos. Que coisa, minha gente. Bem, Marcos, eu só tô por aqui mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas, né? Como eu disse, nós temos surpresa para quem ainda não sabe, que acho que muita gente já tá atento aí, aguardando. O retorno dele hoje, do nosso repórter Coutinho Neto, depois dessa licença aí, né? Tá de volta ao Jornal do Meio-Dia. Coutinho, seja bem-vindo, tá? Muitos ouvintes aí ansiosos com seu retorno e nós aqui também do Jornal do Meio-Dia. Obrigada aí por estar sempre pronto para trazer muitas informações para nós. E é isso aí, Coutinho, você é super bem-vindo, ser um amigo querido e um grande profissional, né? Então, estamos aqui prontos, ansiosos para ouvir todas as informações que você tem para nós aí, principalmente do setor policial, né? Coutinho sempre traz essas notícias. E os nossos ouvintes estavam pedindo, né? Precisamos do Coutinho de volta aí com essas notícias. E ele está de volta, minha gente. Seja bem-vindo, Coutinho Neto. Uma ótima tarde para você. Quais são as notícias a partir de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia? Boa tarde.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Muito obrigado, viu? Estava realmente com saudades de fazer parte desta equipe maravilhosa do seu Jornal do Meio-Dia, com a sua viatura virtual da Gabi retornando hoje. Muito obrigado, Kátia, pelas palavras de carinho, pelo apoio a você, ao Renatinho Bad Boy, ao nosso querido Marcos Bezerra, Suzy Luiz, ao diretor desta emissora, Valderico Júnior, e toda a equipe dos colegas maravilhosos também que compõem a Gabriela FM. Para você também, Marcos Bezerra, muito boa tarde, Marcão, e um grande abraço.
Ótimo retorno para você, Coutinho Neto, um grande abraço também.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. E hoje, carimbando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, sempre bem informada e municiada com as informações do setor policial. Então, em nosso retorno, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, você está a bordo da viatura virtual da Gabi. E a notícia é de polícia. Vamos então, circulando pelas informações do setor policial, nossa primeira ronda, município de Itabuna. Lá em Itabuna, as facções criminosas estão travando guerra pela disputa de pontos e domínio para o tráfico de drogas. Mas um confronto aconteceu na noite do último sábado, quando foram registrados tiroteios envolvendo as facções criminosas daquela cidade. Integrantes de duas facções estão duelando pelo controle do tráfico de drogas. Não há informações de feridos neste confronto que ocorreu na noite do último sábado. Segundo as informações que chegam daquela cidade, desde o ano de 2020, essas duas facções teriam feito um acordo de trégua para não haver transferências dos líderes para presídios federais. Porém, esse acordo já foi quebrado várias vezes ao longo deste tempo. E agora a população está assustada porque está retornando esta guerra pela disputa territorial do tráfico de drogas. Município de Ilhéus, hein? Aqui em Ilhéus, um ladrão, ele foi parar no Chilindró, nas grades da Popó. Saiba tudo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Ele foi identificado como Antônio Carlos da Silva, conhecido como Negão. Ele foi apresentado no plantão da 7ª Corpim. Por quê, Negão? Ele furtou uma porta de uma residência no loteamento Jardim Atlântico, na zona norte da cidade de Ilhéus. Segundo as informações, tudo isto aconteceu na última sexta-feira, quando o indivíduo, conhecido como Negão, aproveitou que não havia ninguém na residência e ele acabou furtando esta porta novinha em folha. Horas depois, o proprietário do imóvel foi até o local e acabou tendo ajuda de outros moradores para localizar e deter o suspeito até a chegada da popó da polícia. Aos policiais, Negão confessou o furto e levou os policiais militares até a sua residência, onde a porta estava escondidinha, sendo devolvida ao proprietário do imóvel. Está aí, portanto, Negão, está na casa de Dona Justa. E atenção, hein? Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Firmino Alves, onde fatos de violência foram registrados durante este fim de semana. Acompanhe comigo. Leandro Evangelista Santos, também era conhecido como Léo Blogueiro. Ele também havia concorrido a uma vaga de vereador na cidade de Firmino Alves. Léo Blogueiro, ele desapareceu desde a última sexta-feira, dia 4 de novembro, quando, segundo informações, ele teria sido sequestrado por homens armados no distrito de Itaiá, que fica bem próximo ali a Firmino Alves. Já na madrugada de hoje, segunda-feira, o corpo de Léo Blogueiro foi encontrado. O corpo de Leandro Evangelista Santos foi localizado lá mesmo, na zona rural de Itaiá. Em uma área próxima do local que ele foi sequestrado. Após achado, o Departamento de Polícia Técnica conduziu o corpo ao Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. E ainda, segundo informações divulgadas, hein? Preste atenção, 4 homens acusados do envolvimento no homicídio de Léo Blogueiro durante uma operação policial. Um deles entrou em confronto com as autoridades e acabou sendo morto. Outros 3 suspeitos foram detidos e estão sob custódia das autoridades policiais enquanto aguardam o desdobramento do processo de investigação. De Firmino Alves, a sua viatura virtual da Gabi vai agora subir a Serra do Maçal e chegar até a cidade de Vitória da Conquista. Um homem de 29 anos de idade, ele foi preso após ser flagrado com 38 tabletes de maconha escondidos em uma mala. O suspeito seguia tranquilamente, relaxando em um ônibus de turismo e foi flagranteado na noite do último sábado, na BR-116, no trecho da cidade de Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a nossa briosa PRF, o responsável pela apreensão da droga e a prisão do homem que estava levando os tabletes, que totalizaram 25 quilos e 900 gramas de maconha. A droga foi achada depois que uma equipe da PRF abordou esse ônibus de turismo que saiu de São Paulo com destino a Aracaju, a capital de todos os sergipanos. Muito bem, Marcos e Cátia, e você do JMD. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele velho pit stop tradicional e logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua no bate-papo de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouquinho você retorna com mais notícias para nós do setor policial, tá? Seja bem-vindo, estávamos mesmo com saudades, viu? 12 horas e 27 minutos, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Mensagem escrita, mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E o Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp da Gabi, enquanto ele só separa ali mensagem. Chega aqui uma informação, vem lá de Jussari, viu, Marcos Bezerra? De Jussari. É, de informações que o atual prefeito de Jussari, o Antônio Valete, do PSD, brigou aí, né, com outro vereador, com um vereador chamado Simão, também no mesmo partido, e trocaram ofensas e murros na sede da prefeitura. E aí, por conta de acusações aí do vereador, né, falando de obras superfaturadas, desvio de verbas de educação, disse que esse vereador também disse que o comércio local está desvalorizado, pois o prefeito abriu um supermercado e todas as mercadorias saem de lá, denúncias do próprio vereador ao prefeito. Esse vereador mesmo já está aí confirmando para os jornalistas essa informação. Então, segundo o vereador, chamado Simão, do PSD, fazendo acusações contra o prefeito Antônio Valete, também do PSD, lá de Jussari. Vamos continuar acompanhando aí, surgindo mais informações. Voltamos a falar sobre o assunto. Obviamente que os dois podem enviar nota, podem enviar informações sobre essa questão aqui para o Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, moradores também de Lagoa Encantada, chateados aqui, já reclamando. Boa tarde, Kátia e Marcos. Aqui quem fala é Ana Paula de Lagoa Encantada. Olha a situação da estrada da Lagoa. Mais uma vez, estamos sem transportes por causa dessa estrada. Gente, mandaram um vídeo aqui, ó. Ó, ouça aí. Ó, a cratera imensa na estrada.
Tá cedendo aqui um buraco na estrada da Lagoa Encantada, correndo o risco de ter um acidente grave.
Gente, o buraco é imenso, tá? Virando uma cratera já. A gente já vê canos, inclusive, né? Então, a gente pede aí a prefeitura para mandar arrumar essa parte aí da estrada urgente para que o povo possa circular, né? O ir e vir para a Lagoa Encantada. E já, segundo os moradores, como a moradora que disse, que já estão sem o transporte público de novo por conta disso. Que coisa, viu, Marcos?
É.
Mais alguma mensagem? Vamos divulgar uma mensagem aí do WhatsApp? Porque já a gente vai para o intervalo comercial.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Gostaria de fazer uma denúncia, né? Aqui em Urucutuca tem um rapaz que tem um burro e coloca pesos absurdos, né, em cima dele.
Meu Deus.
Essa semana colocou várias toras de madeira no animal que não aguentou, caiu e mesmo assim o dono continuava a bater, né?
Para
o animal levantar. Então, peço atenção das autoridades para esses maus tratos aí.
Que coisa, gente, horrível, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que o animal tem que suportar tudo, né? E não é assim não, viu, gente? Tu tem limite, viu? Bem, 12 horas e 31 minutos, nós vamos fazer o seguinte, vamos ao rápido intervalo comercial na volta, abriremos mais espaço para participação do ouvinte, teremos muitas notícias e, claro, o nosso repórter Coutinho Neto também, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Com essa chuvinha aí, né, já tem canela caindo, imagino que a Coelba já esteja aí na correria, hein? Aqui mesmo já estamos no gerador, né, mas a Coelba já informou que já está vindo. Tá enviando uma equipe aí para agilizar essa questão por aqui. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp para divulgarmos mensagens dos nossos ouvintes, né, Marcos?
É isso, no nosso WhatsApp, o ouvinte manda boa tarde. Kátia Gomes, Marcos Bezerra, com vocês. O Jornal é massa, agora com o Coutinho Neto está melhor ainda, né?
Ai, que legal.
Bem-vindo de volta, Coutinho. É o Carlinhos Pedreiro, do Nelson Costa, em Ilhéus, mandando um abraço.
Massa, um abraço, Carlinhos Pedreiro, do Nelson Costa, aqui em Ilhéus. Obrigada pela audiência.
Outro ouvinte aqui, o Val, celular do Vilela, manda boa tarde, Kátia, Marcos. Muito contente na volta do Coutinho Neto, parabéns.
Que bom, também estamos. Val, um abraço para você, obrigada pela audiência.
Outro ouvinte manda um boa tarde. Olha, diz que no Banco do Pedro, em Ilhéus, está um total abandono. O cemitério de lá está um matagal imenso, né? Dia de finados, o mato tomando conta, né? Uma falta de respeito com a população lá do Banco do Pedro. Nem sabemos quem é o administrador de lá.
Que coisa, né? Que chato isso. Então é bom mandar dar uma organizada lá, né, prefeitura? No Banco do Pedro. Tá lá abandonado, né? O povo tá pedindo socorro.
Outro ouvinte,
é no distrito de Ilhéus, não é no fim do mundo, tá?
Outro ouvinte manda boa tarde. É, nós, moradores da Vila Olímpia, precisamos do carro do lixo, né? Queremos que ele apareça com mais frequência. Já estamos com muito lixo acumulado, né? Nos ajudem.
Vila Olímpio?
Vila Olímpio.
De novo, né? Não é a primeira vez, não. O pessoal da Vila Olímpio sempre reclama aí desse descaso. Então, mandar recolher o lixo lá na Vila Olímpio, né? Por favor, Prefeitura de Ilhéus, urgente, mandar recolher o lixo na Vila Olímpio.
É, boa tarde, Kátia Marcos. Gostaria que as autoridades competentes tomassem uma providência sobre a saída de carros e caminhões na porta de uma fábrica lá no Distrito Industrial de Ilhéus. Depois que fizeram a reforma na pista, os veículos estão passando em alta velocidade. Já aconteceram 2 acidentes no mesmo lugar. Estão esperando alguém perder a vida, né, para fazer alguma coisa.
Qual é o local exato?
O ideal seria instalar radares ou quebra-molas lá Distrito Industrial de Léo, Zona Norte, lá mais ou menos em frente a Joanes.
Então pronto, tá aí a dica, tá, desse ouvinte, ok? CEINFRA, ali é a CEINFRA, né, Marcos, que tem que organizar isso, se não me engano é a CEINFRA.
É, ou a SUTRAN, né?
Ou a SUTRAN, né, é. Mas eles geralmente falam que já é a parte da CEINFRA ali, mas se for de responsabilidade do município, que a SUTRAN reveja, mas seria interessante a SUTRAN ir lá avaliar isso aí, tá, urgentemente. Ali na Zona Norte, próxima a Joanes.
É, aqui outro ouvinte manda boa tarde, reforçando a denúncia que já foi feita, Kátia, que você falou. Sou da Lagoa Encantada, o ônibus já vem pela Misericórdia e agora é agora que não vem mesmo, porque abriu um buraco no meio da estrada e até hoje a prefeitura não mandou fechar.
Tá aí, né? Que situação, o povo da Lagoa Encantada sofre, viu? Já tem essa dificuldade toda, meu Deus do céu. Mais alguma mensagem? Pronto, qualquer coisa a gente retorna lá, tá? São 12 horas e 43 minutos. Vamos de mais informações aqui, notícias para vocês. Como eu disse no primeiro bloco, olha, a Prefeitura de Salvador é evacuada após incêndio no subsolo. A sede da Prefeitura de Salvador foi evacuada na manhã de hoje após um incêndio atingir o subsolo do prédio, ali no centro histórico de Salvador. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver muita fumaça saindo do local. E, inclusive, eu já estava buscando aqui informações atualizadas, né, sobre essa questão. Até agora não chegou aqui mais informações atualizadas, mas continuamos procurando, tá? Aqui, ó. Agora chega a seguinte informação, né? Sobre esse incêndio na manhã de hoje lá na Prefeitura de Salvador, na sede, né, que fica no Palácio Tomé de Souza. Então, o palácio foi evacuado aí por motivos de segurança, assim como a região da Praça Municipal. Não houve feridos, tá? O elevador Lacerda foi fechado por causa da situação. E aí, segundo a Prefeitura, o incêndio ocorreu na subestação de energia. Todo o Palácio Tomé de Souza foi evacuado. No caso aí, a área mais atingida pelo fogo foi o prédio do Centro de Cultura da Câmara de Vereadores, que é um anexo na sede da prefeitura, tá? Uma equipe da Defesa Civil de Salvador, que é a Codesal, e técnicos da Coelba analisaram esta área, que tem vista para o frontispício, né? Então, o fornecimento de energia elétrica, ele foi interrompido na prefeitura e em prédios do poder público, além dos ascensores, como o Lacerda, né? No caso aí o elevador Lacerda e o plano inclinado Gonçalves, tá? Então, essas são as informações atualizadas, inclusive, em nota, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, informou que equipes da distribuidora estiveram no local para fazer ações preventivas. Ainda não há detalhes se o elevador Lacerda foi fechado por causa da falta de energia e manobras remotas na área. Manobras ali remotas na rede elétrica foram realizadas para normalizar o fornecimento de energia dos consumidores afetados e por volta das 12h15, parte da distribuição já havia sido retomada. Um vídeo gravado no local mostra uma fumaça escura e densa no prédio. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que não foi chamado para a situação, que provavelmente foi atendida pela Brigada da Prefeitura. No entanto, equipes estiveram no local para prestar atendimento, né? Então, já está tudo controlado por lá. Inclusive a Coelba também já está no local, né, organizando tudo lá, restabelecendo também a questão da energia elétrica ali naquela área, tá? São 12 horas e 46 minutos. Só uma informação aqui também que acaba de chegar é sobre a morte do promotor do Ministério Público da Bahia, o Cristiano Chaves. O jurista, professor e promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Cristiano Chaves de Farias, morreu aos 52 anos hoje em Salvador em decorrência de um câncer. Inclusive o Ministério Público já postou também na rede social falando sobre isso. O velório será realizado a partir do meio-dia, já começou, né? Desde o meio-dia de hoje, no cemitério Jardim da Saudade, que fica no bairro de Brotas, em Salvador. O corpo de Cristiano Chaves será cremado às 5 da tarde de hoje. Entre os maiores juristas do país, o Cristiano teve forte relevância no direito da família e era membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBD-FAMI. O professor foi graduado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, UCSAL, e era mestre em Família na Sociedade Contemporânea, também pela mesma instituição. Ele lecionava Direito Civil na Faculdade Baiana de Direito e no Complexo de Ensino Renato Saraiva. O promotor Cristiano também publicou diversos livros, como Manual Prático da Execução de Alimentos, Ações de Família na Prática, Direito das Sucessões, e foi assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. Nos últimos anos, exercia atividade na defesa dos direitos do consumidor. No Ministério Público da Bahia, ele passou pelas cidades de Mucugê, Carinhanha, Paulo Afonso e Feira de Santana, chegando à sede na capital baiana em 2009. O órgão, né, o Ministério Público, lamentou a morte do promotor de justiça, instituiu 2 dias de luto, com suspensão de eventos festivos e 1 minuto de silêncio em eventos oficiais. As bandeiras estão hasteadas a meio mastro nesta segunda-feira e permanecerão até amanhã, na terça-feira, dia 7 de novembro. Então, nossos sentimentos aí aos familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos, né, do professor e promotor de justiça, jurista, né, Cristiano Chaves. Inclusive, muitos sites já publicando, né, sobre a morte do promotor de justiça. Ele que deixa viúva, Gabriela Almeida, e 3 filhos. Né? Então, nós aqui deixamos nossos sentimentos também, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida, Kátia.
Bem, 12 horas e 48 minutos. Vamos de mais informações. O Marcos Bezerra, como assim, Marcos? Um acidente entre 3 coletivos, deixa mais de 20 passageiros feridos na Avenida Suburbana, em Salvador, né?
Pois é, um acidente entre 2 ônibus e 1 micro-ônibus do Sistema de Transporte Público de Salvador deixou 21 passageiros feridos na manhã de hoje, dia 6. A batida ocorreu na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, no bairro São João do Cabrito, sentido Calçada. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, CEMOB, o micro-ônibus, que faz a linha Base Naval e Baixa do Fiscal, atingiu um coletivo da frota convencional, que estava parado em um ponto de ônibus. Com impacto, o ônibus bateu em outro coletivo que também estava parado no mesmo ponto, para embarque e desembarque de passageiros. Ainda não há informações sobre o que causou a primeira colisão. O tráfego ficou lento em toda a região até por volta das 10 da manhã. Ao menos 3 ambulâncias com equipes do SAMU estiveram no local para atender os passageiros que ficaram feridos. Alguns deles passaram por avaliação médica no local, enquanto outros precisaram ser encaminhados para unidades de saúde. Não há informações sobre a gravidade das vítimas, nem os locais para onde foram levadas. Ainda conforme a CEMOB, os coletivos da frota convencional envolvidos no acidente fazem as linhas 1649, Mirantes de Periperi, Estação BRT Cidadela, e a linha 1633, Mirantes de Periperi, Ondina. Então, que coisa, né? O micro-ônibus aí causou, né, os outros acidentes.
Nossa, que coisa mesmo, hein? 12 horas e 50 minutos, vamos falar de previsão do tempo. Essa semana começa com alerta de chuva em parte da Bahia. No norte da Bahia, a semana pode começar com chuva. Um corredor de umidade se formou, cortando na diagonal na Bahia. Isso acontece no período da primavera, quando as temperaturas aumentam muito e a água da atmosfera evapora mais rápido. Em cidades como Juazeiro, Choveu bastante na quinta-feira passada e nesta segunda ainda pode chover. A partir de quarta-feira, o tempo volta a ficar seco e quente no norte da Bahia. No oeste e vale do São Francisco, a semana também pode começar com chuva que vem acompanhada de raios, trovões e ventanias. Em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, choveu cerca de 45 milímetros nas últimas 24 horas. Mas a chance maior de chuva é até terça-feira amanhã. De quarta-feira em diante, o sol volta, as temperaturas máximas podem chegar a 35 graus por lá. Na Chapada Diamantina também pode chover, principalmente segunda e terça. Chuva bem-vinda, porque a região enfrenta queimadas e ar seco. Em Salvador, região metropolitana e Recôncavo, a chance maior de chuva é a partir de terça-feira e deve continuar até quinta-feira, até quinta de manhã. Segundo a Defesa Civil, nessas regiões a chuva não vem acompanhada de raios e trovões. Na sexta, o sol volta e o fim da semana vai dar praia. Aqui no sul da Bahia e também no baixo sul do estado, a maior concentração de chuva será hoje e amanhã, né? Nós iniciamos aí a chuva, que é a semana com chuva em Ilhéus, no caso, começou essa chuva ontem à noite, tá? A chuva chegou na noite de ontem em cidades aqui como Ilhéus e Itabuna e deve durar até amanhã, terça-feira. Já no baixo sul do estado, o volume também deve ser grande. Em Valença, por exemplo, chance de chuva a qualquer hora para esta segunda-feira. Então, só repetindo a previsão do tempo neste momento em Ilhéus, 26 graus, mínima de 22, está chovendo neste momento e segue a chuva por todo o dia. Ô Marcos, rapidamente, passando ali pela região metropolitana de Salvador, adolescente de 14 anos é morta a tiros no centro de uma cidade, né?
Um adolescente de 14 anos foi morta a tiros na noite de sábado no centro da cidade de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Lavine Beatriz da Silva Souza foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na rua 13 de junho. A Polícia Militar também foi acionada ao ficar ciente de uma pessoa ferida por tiros em Madre de Deus. No local, os agentes encontraram a adolescente caída, baleada, e o SAMU foi chamado. A vítima foi atendida pela equipe de saúde, levada para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações iniciais obtidas pela polícia, uma dupla teria atirado contra a adolescente e fugiu após o crime. Autoria e motivação são apuradas aí pela 17ª Delegacia de Madre de Deus.
Quanta violência. Bem, ainda no setor policial, nós vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, que retornou a partir de hoje, né, ao Jornal do Meio Dia, e agora faz a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos lá então, até o extremo sul baiano. Um homem identificado como mineiro, ele morreu em troca de tiros com a Rondesp. Rondesp que mata mais que a peste. Uma intervenção policial terminou com a morte de um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na manhã do último sábado no município de Caravelas. O homem, identificado como João Carlos Amaral, 28 anos, vulgo mineiro, reagiu à abordagem dos policiais da Rondesp e acabou sendo alvejado. Segundo as informações, os policiais estavam em rondas ostensivas e preventivas em cumprimento à Operação Paz, quando se depararam com um grupo de indivíduos que estavam fortemente armados, e ao avistarem a viatura, os suspeitos começaram a meter bala contra a guarnição, que revidou a injusta agressão. Na fuga, o grupo criminoso se dispersou e Mineiro entrou em uma residência onde continuou a meter bala contra os policiais. Mineiro foi atingido, caindo em uma varanda da residência, com uma pistola na mão, calibre 9mm de numeração suprimida. Mineiro foi socorrido para o Hospital Municipal de Caravelas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Violência em Eunápolis. Uma mulher foi morta a tiros em sua residência na cidade de Eunápolis no início da manhã do último sábado. Segundo testemunhas, Flávia Gonçalves Alves, de 28 anos, havia acabado de acordar e ao abrir a porta da cozinha de sua residência para se dirigir ao quintal da casa, foi surpreendida pelos assassinos. Flávia estava se preparando para sair para o trabalho. Era, inclusive, Flávia foi alvejada por vários disparos de pistola. Flávia chegou a ser investigada por suspeita de envolvimento na tentativa de sequestro de uma adolescente de apenas 12 anos de idade que saía de uma escola no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, em março deste ano. As investigações sobre o assassinato de Flávia estão em andamento. A polícia ainda não identificou os autores desta morte violenta em Eunápolis. Município de Jequié, sua viatura chega para contar tudo, onde uma menina de 8 anos de idade, ela foi vítima de um disparo de arma de fogo durante um ataque realizado por indivíduos armados, fato este ocorrido na tarde do último sábado. De acordo com as informações, várias pessoas estavam desfrutando do local conhecido como Prainha do Curral Novo, localizado às margens do Rio de Contas, por sinal, um belo rio, quando foram surpreendidas por dois homens vestidos com calças camufladas que se aproximaram dos banhistas às margens do quilômetro 4 e começaram a disparar indiscriminadamente. Foi bala para tudo que foi lado. Parará, papou! De acordo com informações da polícia, após os disparos cessarem, foi identificado que uma criança havia sido atingida no antebraço. A criança foi prontamente encaminhada para uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Não há informações sobre a possível motivação dessa tentativa de chacina lá na Prainha do Curral Novo, em Jequié. Violência extrema na região metropolitana de Salvador. Sua viatura virtual da Gabi percorrendo toda a Grande Bahia. Quatro pessoas foram assassinadas à noite do último sábado na cidade de Camaçari em menos de uma hora. Os crimes ocorreram nas localidades do Parque Verde Santa Helena. De acordo com as informações, o primeiro assassinato vitimou George de Jesus Alves, de 29 anos. George bebia uma gelosa em um bar quando foi morto com tiros de pistola 9mm. Meia hora depois, três pessoas foram baleadas a chegarem em um trailer que funciona como um botequim. Hamilton Alves Santana, 62 anos, Tauan Brendison de Jesus, de 25, e Ricardo Henrique de Jesus Santos, de 40. As vítimas, Hamilton e Tauan, morreram no local. Já Ricardo chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, ainda circulando em nossa Grande Bahia, fim dos tempos em Feira de Santana. Acompanhe este caso lamentável que ocorreu na noite do último sábado, por volta de 8 horas da noite. Uma criança de apenas 4 anos de idade foi baleada no braço e na mão em Feira de Santana e ela deu entrada no hospital estadual da criança naquela cidade. A outra vítima, que é a genitora da criança, também deu entrada no hospital Cléristo Andrade. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, a vítima, a genitora, informou que três adolescentes que estavam em duas bicicletas, aparentando ter entre 13 e 15 anos de idade, que foram os autores dos disparos, porém, não souberam informar, essa genitora não soube informar a causa que estes adolescentes acabaram atirando e atingindo o seu filho de apenas 4 anos de idade. Muito bem, Marcos, muito bem, Kátia, muito bem, você, Jornal do Meio Dia, feliz da vida, eu estou com retorno a bordo de sua viatura virtual aqui no Jornal do Meio Dia. Nosso próximo encontro está marcado para amanhã em mais uma edição do JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, de terça-feira, do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até lá. Olha, vamos para as últimas notícias, rapidamente aqui trazendo para vocês essas informações. Olha, a Bahia teve um aumento de 131,2% em casos de Covid-19 registrados na última semana, de 29 de outubro a 4 de novembro, com um total de 654 testes positivos. Esse percentual foi registrado em comparação com a semana anterior, de 22 a 28 de outubro, quando 279 casos foram contabilizados, tá? Itabuna é a cidade com o maior número de casos na Bahia. Em todo mês de outubro foram registrados 5 óbitos em decorrência da Covid-19 no estado e hoje 5 pessoas estão internadas com a doença, todas adultas e 4 delas estão em uma UTI. Então tá aí, viu, gente? Os números de casos aí da Covid-19 e Itabuna é a cidade com o maior número de casos na Bahia, infelizmente. E nós vamos para a nossa última notícia, que é sobre o primeiro dia de provas do Enem 2023, registrando aí 28,1% de ausências, né?
O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2023, no domingo, ontem, registrou ausência média nacional de 28,1%. Os dados são preliminares, com base em 98% dos locais em que o exame foi realizado. Foram mais de 3.900.000 inscritos neste ano. Ao todo, fizeram o exame 71,9% dos candidatos em mais de 132 mil salas de 1.750 municípios brasileiros. A abstenção foi similar à registrada no ano passado, que foi de 28,3%, Cátia.
Tá, então, a nossa última notícia de hoje, tá? Do nosso Jornal do Meio-Dia. São 1h02, então encerramos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros e o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. E daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.